Amém. Irmãos, graças ao Senhor que essa manhã o Senhor já começou falando conosco através dos compartilhar, né? Como é rico a vida da igreja, porque realmente não é um que fala, né? Mas é o Senhor que fala. E o Senhor já vai usando os irmãos, já vai falando e vai preparando todo um ambiente para que realmente a palavra dele alcance os nossos corações, né? Aleluia por essa manhã, aleluia pelo o Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? É, a humanidade perfeita, e essa humanidade, quando nós olhamos, só pode haver uma pessoa, né, irmãos? Somente Cristo para essa humanidade, né? Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, Deus criou o universo, né? E esse universo foi criado de uma maneira perfeita, sem nenhum problema, né? Nós cremos nisso. E mesmo antes da formação do homem, Deus já havia estabelecido, né, que a sua criação ia ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por que que Deus queria isso? Porque ele queria se dispensar para dentro de nós. Ele queria se dispensar para dentro desse homem. Esse era o objetivo principal de Deus. Lá atrás, antes da fundação do mundo, antes da queda de Satanás, Deus já tinha isso no coração dele. Nós muitas vezes não conseguimos imaginar isso. A nossa mente necessita de um tempo e de um espaço para que a gente possa se localizar, para que a gente possa entender algumas coisas. Mas Deus não tem isso. Então, no coração de Deus já existia esse sentimento, esse desejo de criar um homem, né, para que ele fosse expresso, para que ele pudesse, através desse homem, né, esse homem pudesse conter a vida e natureza de Deus. Aleluia, né? Que esse era o coração de Deus. Essa era a vontade que Deus tinha, né? Oh, Senhor Jesus. Mas nós sabemos que houve um problema, né? Houve um problema, né? Através da criação de Deus. Deus criou Lúcifer. Isso é muito importante a gente frisar, viu, irmãos? Deus criou Lúcifer. Porque eu já ouvi algumas pessoas falando que Deus não cria algo errado, algo que dê errado. Deus é perfeito, então ele só cria coisas perfeitas. Amém. Deus criou Lúcifer perfeito, mas ele teve um coração e se corrompeu com tudo aquilo que ele tinha, né? Oh, Senhor Jesus. Vamos abrir Isaías, irmãos. Isaías vai falar um pouco sobre isso. É importante a gente rever esses versículos que falam sobre isso. Isaías 14, 13 e 14. Fala assim, ó. Isso está falando de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ó, Senhor Jesus! Então, devido ao seu orgulho, Deus o lançou por terra. E junto com a terça parte dos anjos, tornando-se os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Deus então julgou a terra com as águas de morte. E aí, além do encabeçamento de Deus, né, de tudo aquilo que Deus tinha com o seu coração, né, Deus era, ele estava ali, ele era o cabeça de todas as coisas, continuando sendo, só que agora existe uma outra força da natureza, né? Um contraponto do encabeçamento de Deus, que é Satanás, né? Então Satanás hoje, ele surgiu com uma autoridade clandestina, né, com o espírito das trevas. E isso como consequência, né, houve o quê? Um caos na terra naquela época, e nós vemos hoje que esse caos permanece até hoje, né? A terra hoje está um caos, né? Apesar de toda, né, a ação de Deus, né, em nós, seus filhos, mas se nós olharmos hoje para as pessoas, para o mundo, para as situações hoje que está, realmente a gente vê um caos. Sem Deus, a vida é um caos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E toda aquela ideia que Deus teve, Deus criou esse homem, e esse homem fez uma opção. Tem o encabeçamento de Deus e tem a questão maligna de Satanás. E esse homem, quando foi criado por Deus, ele fez uma opção. Como nós temos falado desde ontem, né? Ali quando a gente falou que a nora de Noemi teve uma opção, ela teve uma escolha, né? Ela escolheu o Deus de Noemi. Assim o homem também lá, Adão, né? Ali em Gênesis 3, ele também fez uma escolha, né? E ele escolheu o quê? Ele escolheu viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso foi uma tragédia, irmãos, né? Nós sabemos disso, né? Que isso realmente mudou toda a história humana. Por quê? Porque Deus tinha um coração, como foi falado, de se expressar através desse homem. De que esse homem realmente pudesse ter a vida e natureza de Deus. Mas o que aconteceu foi que esse homem absorveu tudo aquilo que também que era Satanás. E entrou para dentro da carne e contaminou a carne hoje, né? Do homem. E essa carne hoje se tornou pecaminosa. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas aleluia, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor, o plano dele é imutável. Aleluia, porque o plano de Deus é imutável. E o Senhor tinha um plano. E ele quer realmente estabelecer esse plano na terra. E ele foi o quê? Resgatar esse homem. Ele foi resgatar esse homem, para que esse homem realmente o expressasse. Oh, Senhor Jesus! Ele quer realmente encabeçar esse homem novamente. Efésios 1:10 nos fala alguma coisa nesse sentido. Efésios 1, versículo 10. Fala assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! O Senhor quer trazer de volta, irmãos, esse homem que estava perdido, né? Senhor Jesus! Irmãos, e para que esse encabeçamento aconteça, né, Deus desvendou o seu mistério, que é Cristo. Amém! Vamos de novo! Deus desvendou o seu mistério, que é Cristo. Aleluia! E o mistério de Cristo é a igreja. Amém! Aleluia! Irmãos, Deus se manifesta através da igreja. Irmãos, como isso é rico. Deus se manifesta através do seu corpo. Uma cabeça não tem como se manifestar por ela só. Ela não consegue se manifestar só. Eu lembro sempre que o João falava, uma mensagem que ele falava, você vê uma cabeça andando por aí, você corre. E você vê um corpo andando também sozinho, você corre. Então não tem como. Deus se expressa através da igreja. Nós somos a igreja. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! E então esse encabeçamento, irmãos, começa pela igreja. Por isso que o Senhor se revelou através da igreja. Senhor Jesus! E vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Efésios 1, o 19, até o 23, fala assim. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia, irmãos. Então nos mostra que Deus trabalhou o quê? Em Cristo. Para que Cristo fosse o cabeça e que fosse sobre todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. E em sua humanidade o exaltou acima de todo poder. Cristo é superior a todas as coisas. Deus concedeu esse Cristo preeminente como cabeça da igreja. Aleluia, irmãos. Nós temos um cabeça. Nós temos uma pessoa que está acima de todas as coisas. Senhor Jesus. Então a igreja, portanto, tem a primazia no encabeçamento de Cristo. Primeiramente a igreja é encabeçada por Cristo e posteriormente todas as coisas são comandadas por Ele. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, pois o objetivo final é pôr tudo novamente, tudo aquilo que foi estragado, né? Tudo aquilo que foi corrompido, tudo aquilo que foi por Satanás, né? O Senhor quer restaurar novamente. Senhor Jesus. Aleluia. Esse encabeçamento, nós temos duas situações. Esse encabeçamento, irmãos, tem dois objetivos. Primeiro, para que nós tenhamos uma vida cristã perfeita. Esse é um dos objetivos que Deus, né, que Cristo vem nos encabeçar diariamente. Para que nosso viver seja um viver de expressá-lo, um viver realmente de uma vida perfeita. Né? Mas o Senhor também tem outra situação. O que, que Ele quer? É a questão da obra. Uma é a questão do nosso viver e uma é a questão da obra. Então, por um lado, o Senhor vem nos encabeçar para nos levar realmente a ter um viver adequado e perfeito. E por outro, Ele vem nos encabeçar para que nós possamos cooperar com Ele na sua obra. Senhor Jesus. E para que isso aconteça, irmãos, como foi falado hoje nessa manhã, nós precisamos morrer. Senhor Jesus, nós precisamos ir para a cruz. Senhor Jesus, é a única maneira para que nós possamos ter esse viver, é mortificar o nosso velho homem, mortificar o nosso velho ser natural. Senhor Jesus, Colossenses, Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmão, vamos invocando aí, como a Denise falou lá, Senhor Jesus, amém. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Senhor Jesus, Cristo, irmãos, crucificou o nosso velho homem na cruz. Tudo foi crucificado. Tudo foi tá ali na cruz. Tudo foi consumado, né? Senhor Jesus, assim como toda a nossa prática contrária à vontade divina, com toda sorte de pecados. Ó Senhor Jesus, andávamos e vivíamos sobre a influência da natureza maligna. Mas hoje nós temos o Espírito que nos faz viver nesse novo homem. Na sequência aqui de Colossenses, no 3, no 9 e 11, ele vai falar exatamente isso, irmãos. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Senhor Jesus, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Aleluia! Senhor Jesus. Então a prática do novo homem, irmãos, começa na vida da igreja. Então, como foi falado, nas reuniões, né? Tem reunião de oração? Onde nós temos que estar? Na reunião de oração. Tem reunião ministerial? Onde nós temos que estar? Na reunião ministerial. Tem estudo bíblico? Temos que estar na reunião de estudo. Tem reunião de casa? Nós temos que estar na reunião de casa. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Tudo isso, irmãos, coopera para nos salvar e para nos despojar do nosso modo antigo de viver, do nosso velho homem, da nossa velha maneira. Então, todas essas reuniões, tudo isso nos leva realmente a ter um viver. Irmãos, se nós não viéssemos aqui nessa manhã, nós não tínhamos ouvido compartilhar da Denise. Nós não tínhamos louvado ao Senhor. Nós não estaríamos ouvindo essa palavra agora. Irmãos, por isso que é importantíssimo o viver da vida da igreja. O viver de comunhão dos irmãos. Porque tudo isso vai nos levar realmente a nos despir desse velho homem. E realmente ter novamente o encabeçar de Cristo nas nossas vidas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E vai nos levar, né, na edificação do corpo de Cristo e no avanço do Evangelho, né? Senhor Jesus, Colossenses 5,12, na sequência, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão e de longanimidade. Senhor Jesus, precisamos nos revestir de Cristo, pois não podemos confiar na nossa natureza humana. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Esse é o nosso grande problema. Muitas vezes confiamos naquilo que já conhecemos, naquilo que já vimos. Ah, eu já sei, né, eu já sei como proceder, eu já sei como fazer, eu já sei como falar. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, né? E nós temos o exemplo de Cristo, que Jesus, ele não confiava na carne, ele não confiava naquilo que era da natureza humana, porque ele sabia que ele podia cair. Então ele confiava o quê? Em Deus. Ele tinha um viver de busca, um viver de oração, um viver realmente de comunhão com o Senhor, né? Então o Senhor Jesus não confiava na natureza humana, pois sabia de sua essência natural. João, Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que é o que era a natureza humana. Senhor Jesus. E Mateus 26, versículo 41. Fala assim: vigiai e orai. Amém. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Senhor Jesus. Por isso precisamos atentar ao nosso viver humano, atentar ao viver humano de Jesus. Jesus, como homem, passou por todas as intempéries humanas e experimentou o que é ser um homem na terra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, como falamos antes, Deus tem um desejo, tinha um desejo e tem um desejo, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh, Senhor Jesus. Mas, por outro lado, existe o problema do pecado a ser resolvido. Aquilo que a Denise compartilhou nessa manhã, aquilo que foi compartilhado ontem pelo Mário. O Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Isso é o que, irmãos? Isso é amor. Isso é amor do Senhor, né? Ele olha para a pior pessoa do mundo. Ele sente amor. Ele quer que essa pessoa seja salva. Isso é amor. Mas, por outro lado, existe o pecado. E esse pecado precisa ser resolvido. Isso é o que? Isso é a justiça. Como foi falado nessa manhã. Eu achei legal o exemplo na nossa reunião de casa que o Felipe deu. Ele falou assim: você matou alguém, uma pessoa matou alguém. E essa pessoa está na frente do juiz lá. E ele fala, ele se arrepende na frente do juiz. E o juiz olha aquilo, né? E ele realmente se convence que a pessoa está arrependida. E ele se compadece, e ele ama aquela pessoa. Ele pode falar assim: ó, você não vai ser preso, você pode ir embora para sua casa. Ele pode fazer isso? Ele não pode. Apesar dele amar e entender a situação daquela pessoa e ver que ela realmente se arrependeu, ela não pode ir contra a justiça, né? Essa pessoa tem que ser, ela vai ser condenada e vai pagar o preço, ela vai ser presa. Isso é a justiça. Então, amor é algo que Deus tem, mas ele também tem a justiça. E a justiça precisa ser cumprida. Senhor Jesus, o Senhor nos ama, irmãos, como foi falado essa manhã, mas o Senhor tem uma justiça. E ele vai cobrar essa justiça de cada um de nós. Por isso é importante, foi muito rico hoje o compartilhar da Denise, porque vem realmente complementar isso que nós vimos falar hoje nessa manhã. Né? Como eu falei no começo, o Senhor, ele fala, né, através de todos nós. Então, uma coisa é o amor do Senhor, outra coisa é a justiça dele que tem que ser cumprida. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, e quem que poderia cumprir essa justiça por nós? Jesus. Aleluia! Jesus cumpriu a nossa, essa justiça por nossa causa, por minha causa. Ontem o Mário falou algo muito forte, irmãos. Nós, cada um de nós, imolamos o Senhor. Cada um de nós pegou a faquinha lá, ó, e degolou o Senhor. Né? O Senhor pagou o preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que nessa manhã, nesse domingo, dia 21 de outubro, nós estivéssemos aqui desfrutando da vida e da natureza dele. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. Hebreus 2. Senhor Jesus. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pelo meu pecado, pelo pecado de cada um aqui, irmão. Ó, Senhor Jesus, pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Jesus, Jesus estava sujeito a todas as fraquezas desse mundo. Tudo, irmãos, tudo. A gente fica até constrangido muitas vezes em falar isso. Mas o Senhor estava realmente sujeito a todas as coisas. Tanto as coisas de fome, ele estava sujeito a murmuração, ele estava sujeito a não aguentar mais aqueles discípulos que não entendiam o que ele falava, aquele povo incrédulo, ele estava sujeito às vontades carnais, tudo. A palavra de Deus fala que ele estava sujeito a todas as coisas. Ó, Senhor Jesus, mas ele se manteve firme. Amém. Sabe por quê, irmão? Por minha causa, por nossa causa, Senhor Jesus. Irmãos, se o Senhor tropeçasse num detalhe, nós estávamos aqui nessa manhã. Senhor Jesus, ele se manteve, ele orava. Ontem foi falado que Esther pediu para o povo orar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Quando eu fui embora, o Felipe falou assim: pai, mas 3 dias e 3 noites é impossível, não tem como. Falei: filho, só no Espírito, só no Espírito. Aí eu falei: Jesus ficou 40 dias orando, 40 dias orando, jejuando. E quando ele saiu daquela situação com fome, fraco, a primeira coisa que Satanás foi falou o que para ele? Você tem fome? Você não é Deus? Transforma essas pedras em pão. Se ele tivesse feito isso, irmãos, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele se manteve firme. Ele orava diante do Senhor. Ele orava diante do Pai, para que o Pai fortalecesse, para que o Pai o encorajasse, para que ele pudesse continuar, para que ele pudesse permanecer nessa linha e pudesse realmente ser o nosso resgatador. Aleluia, Senhor! Assim como Noemi, né? Teve um resgatador ontem, né? Ruth, é isso que eu... Ruth, nós também tivemos um resgatador, amor. Irmãos, porque ele foi perfeito em todas as coisas. Aleluia! Ó, Senhor Jesus! E como resultado, Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, tornando-se o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Aleluia, irmãos! Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 6, irmãos. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ó, Senhor Jesus. Espera aí que eu vou continuar, irmãos. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! Irmãos, como é lindo e rico esse versículo. Hoje de manhã eu tive, né, no café da manhã, estava tendo comunhão com Alexandre, com o Felipe, e eu comentei isso, justamente essa questão desse versículo. Porque hoje, o que nos torna filhos de Deus? Qual que é a única situação para nos tornar filhos de Deus? Qual que é? É receber o próprio Senhor Jesus, né, crer e receber esse Jesus para Deus. Agora, então para nós hoje é fácil. E para o Senhor ser feito filho de Deus? Não tem como receber o Senhor. Ele tinha que cumprir tudo, irmãos. Ele tinha que viver nessa terra, passar por tudo que ele passou, né, passar por todas as aflições, né, permanecer. Quando ele permaneceu, Deus olhou e falou, esse é meu filho, sem hoje eu gerei, Senhor Jesus. Não aquele filho da Trindade, mas o filho humano, o filho que foi gerado por todo o viver dele na terra, por todo o viver humano dele na terra. Ele foi gerado filho de Deus, ou seja, ele realmente fez jus ser filho de Deus. Nós não, irmãos, nós bastamos crer e receber, e nós somos feitos filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Olhar e ver o que o Senhor fez, né? E se tornou o filho primogênito de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Então esse é o filho gerado, é o homem Jesus, desde o seu nascimento. Senhor Jesus. Hebreus, bastante versículos aqui, irmão. Hebreus 5, 8 e 9, fala assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Senhor Jesus, aí está o segredo, né, irmãos? Aí está o segredo. Senhor Jesus, queremos ter uma vida perfeita, uma vida santa, precisamos obedecer. Né, novamente falando, é reunião de oração? Obedecemos, estamos na reunião de oração. É reunião de casa? Estamos na reunião de casa. Não podemos ter desculpa, irmãos. Não podemos ter desculpa. Realmente temos várias situações. Como a Denise falou, tem situações que nós mesmos provocamos. Tem situações que são externas. Mas todas elas querem o quê? Impedir realmente nós termos esse viver. Querem impedir de nós sermos vencedores. E nós precisamos abrir mão disso. Precisamos realmente sermos obedientes ao falar do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Precisamos aprender a obediência de Deus. Relacionado, né, ao encabeçamento de Cristo. Precisamos ter um coração de obediência. Precisamos ser aperfeiçoados nessa questão, nesse aspecto da obediência. Deus, através de Cristo, quer se dispensar totalmente a nós, quer nos revestir do novo homem, que é Cristo, recebendo os nutrientes divinos humanos, né? Todo aquele nutriente que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor é, toda a tua pessoa, tanto divina como humana, Ele quer se dispensar para dentro de nós hoje, né? E o irmão Pedro, nesse livro, ele fala a questão do esplâncno, né? A questão do esplâncno. Foi duro falar isso, esse termo rápido, viu? Esplâncno. Senhor Jesus, o esplâncno de Cristo. Senhor Jesus, que significa o quê? É as entranhas de Cristo, Jesus, com o seu poder mais profundo, o seu sentimento em favor da vida humana. Quando ele olha para nós, irmãos, aquele sentimento mais profundo, que é misericórdia, que é o que é compaixão, amor, né? Aquilo que está lá dentro, né? E ele vem e se dispensa para nós. Esse é o esplâncno de Jesus, né? Trazendo para nós hoje, né? O irmão faz uma comparação que é como se fosse o nosso intestino delgado, né, Mário? Ele é responsável pela absorção do alimento e por extrair todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para nos suster, e ele disponibiliza isso na nossa corrente sanguínea. Se eu errei, depois os médicos, né? Mas é isso que o irmão passa para nós, né? É essa questão desse esplâncno. O Senhor quer dispensar para nós tudo aquilo que ele é, tanto da parte dele divinal, como da parte dele humana, ele quer se dispensar para nós, né? E ele dá esse exemplo, né? Senhor Jesus. E a palavra de Deus é como essa corrente sanguínea. E nela contém os elementos do esplêndido de Jesus, né? De Cristo, onde há a humanidade perfeita, né? Então ele fala que é por meio da palavra, né? Da leitura da Bíblia, através da oração, através do invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, através das reuniões da igreja, tudo nos leva a absorver esses nutrientes, né? Da humanidade elevada de Cristo. Então creio que é um metabolismo, né? Gera ali um metabolismo, né? E esse metabolismo, ele vai substituindo tudo aquilo que é o nosso velho homem para trazer o novo homem. Senhor Jesus. Irmãos, não tem milagre. O milagre é só quando nós cremos e recebemos o Senhor. Esse é o maior milagre. Mas o resto agora depende de nós. Nós precisamos comer, beber, nós precisamos nos reunir para que esse metabolismo aconteça. Se eu não comer nada fisicamente, não tem como meu intestino delgado retirar algo do nada. Não tem como. Se eu não comer nada, ele não retira nada. Irmão, se eu não me reunir, se eu não estiver junto com os irmãos, se eu não estiver na comunhão dos irmãos, se eu não ler a Bíblia em casa, se eu não orar, se eu não invocar o nome do Senhor, não tem como esses nutrientes vir para dentro de mim e transformar todo o meu ser, que é o que o Senhor quer, né? Transformar todo o nosso velho homem, limpar todo o nosso velho homem e nos fazer um novo homem. Para que tudo isso, irmãos? Para que tudo isso? Para que ele possa encabeçar a igreja. Nós somos parte da igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Mas nós precisamos ter esse viver, né, na comunhão dos irmãos. Para finalizar, que ele fala que o viver de igreja tem que ser um viver santo, um viver de comunhão, um viver de amor, um viver de respeito, um viver onde eu sei os limites do Silvio, o Silvio sabe os meus limites, e me respeita, e me ama. Esse é o viver normal da vida da igreja. Aí o Senhor pode encabeçar, irmãos. Aí o Senhor vem e encabeça. Depende de mim e de você, de cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia, né? Esse é o caminho para a nossa salvação completa. Senhor Jesus, nesse metabolismo seremos obedientes e estaremos encabeçados através do corpo de Cristo, que é a igreja. Senhor Jesus, um ambiente totalmente favorável, um ambiente de relacionamento entre os filhos de Deus na igreja. Poderemos atingir realmente a perfeição e vivermos e experimentarmos a humanidade irrepreensível e notável de Cristo. Aleluia! Esse é o grande desejo de Deus, irmãos. Esse é o coração de Deus, né? E aí, o ponto que eu mais toco, ele fala assim, em 1 Coríntios, para finalizar, irmãos, 1 Coríntios 14, 25. Quando alguém, um visitante vem, né, nos visitar, vem conhecer a vida da igreja. E ele olhar para cá, ele vê os irmãos, a comunhão dos irmãos, o falar dos irmãos, o compartilhar, os hinos que estamos cantando. Ele vai falar assim, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. Aleluia! Irmãos, que realmente as pessoas possam ver isso em cada um de nós. E ver também, quando eles vierem para a vida da igreja, quando eles vierem nos visitar, eles possam ver realmente que de fato Deus está no meio de nós. Aleluia! Jesus é o Senhor. Irmãos, acho que é o 2, 3, 2. Amém.